O Brasil tem nas commodities, nas exportações, por exemplo, do agronegócio, uma das bases de sustentação da balança comercial, da economia do país, que é considerado, inclusive, um dos fatores de sucesso para o Brasil poder suportar a crise mundial. Mas as bolsas de valores trabalham com commodities agora. O que, que isso significa? O que, que são as commodities na Bolsa de Valores? Sobre esse tema eu converso com Ivan Vedequim, que é diretor de commodities da Bolsa de Valores de São Paulo. Senhor Ivan, bom dia.
Bom dia.
Senhor Ivan, quando se fala de Bolsa de Valores e commodities, como é que se uniu esses dois elementos que aparentemente são distantes?
Olha, porque o agronegócio e a agricultura em particular são cercados de riscos por todos os lados. Isso significa que há uma grande oscilação dos preços agrícolas e essa oscilação faz parte do DNA da agricultura e do agronegócio. Portanto, há uma primeira vinculação da Bolsa com a agricultura e o agronegócio é que a Bolsa oferece uma ferramenta para fazer o gerenciamento do risco de preços. Se o preço agrícola oscila muito, você pode contratar um seguro agrícola, que é um seguro de preço na Bolsa. Então, com isso, você, no jargão do mercado, pode travar o seu preço, pode fixar, definir o seu preço e, portanto, os participantes da cadeia do agronegócio podem fazer uma gestão da sua rentabilidade.
Então, isso pode dar mais segurança ao produtor e a toda a cadeia produtiva do agronegócio.
Exatamente, porque dadas as oscilações de preço que tem na agricultura, isso afeta não apenas o bolso do agricultor, mas o custo, ou seja, o custo das matérias-primas para as agroindústrias que produzem alimentos para o mercado interno ou são exportadoras. Então, o seguro de preço através dos mercados futuros e dos mercados de opções é a maneira de você fazer essa garantia, essa fixação de preço e com isso você domar aí este leão aí da grande oscilação dos preços agropecuários.
Aí podemos dizer, senhor Ivan, que nós vamos transferir um pouco o risco para a Bolsa e tentar aliviar um pouco o risco do produtor.
Exatamente, você permite que o agricultor, a cooperativa e a indústria transfiram parte desses riscos para outros integrantes do mercado, especialmente para aquelas instituições que servem para dar liquidez aos mercados, como os investidores financeiros, a tesouraria dos bancos, e até, numa palavra muito pichada no mercado, para os especuladores, que, no caso de uma bolsa, ele tem o papel de tomar o risco que o produtor e a cooperativa e a indústria não querem correr.
Agora, a cadeia produtiva está disposta a isso? Como é que se faz esse convencimento de um produtor agrícola ou de uma cooperativa a entrar na bolsa e tentar participar nessa transferência de riscos de um mercado que muita gente tem medo, ou seja, acha arriscado e não entende muito bem?
Então, aí você tocou num ponto super importante, que há uma carência, um problema de cultura no empresariado brasileiro, seja no produtor, na cooperativa ou na indústria, que participam pouco dos mercados futuros no Brasil. Por exemplo, na Bolsa de Chicago, se negocia 15 a 20 vezes a safra mundial de soja. Então, no jargão do mercado, é um mercado muito líquido, a soja e o milho em Chicago, por exemplo. Aqui no Brasil, o produto que mais é negociado na Bolsa é o café, onde se negociam duas vezes a safra brasileira, e o boi, que já está se negociando aí em torno de 70% do abate de boi gordo no Brasil já é negociado na Bolsa. E nós estamos no início do desenvolvimento. No milho, nós estamos chegando aí a 25%, 30% da safra, na soja, 10%, até porque os mercados futuros no Brasil, apesar de uma longa tradição das bolsas, eles começaram a se expandir nos últimos 6 ou 7 anos, a partir da consolidação da estabilização da economia, que começou lá no Plano Real, há 17 anos atrás.
O senhor considera, então, que o empresário brasileiro é temeroso por uma questão cultural?
É, falta de informação, né? Muitas vezes você tem um empresariado, especialmente o agricultor, muito focado no gerenciamento da produção, na tecnologia, em produzir bem e melhor para o mercado, e nós sentimos uma lacuna, uma carência do produtor na comercialização e nas finanças. Então, a sofisticação do produtor em técnicas de comercialização e na avaliação econômico-financeira do negócio são passos importantes, são passos futuros para consolidar cada vez mais o agronegócio brasileiro como um dos líderes no agronegócio mundial.
O senhor, quando o senhor falou de negociar na Bolsa de Chicago 20 vezes a produção agrícola, e no Brasil se negocia o café na Bolsa 2 vezes, o que significa negociar 20 vezes?
Ou seja, como os mercados de futuro de soja, de milho e mesmo de boi são muito líquidos, um mercado que tem muita liquidez permite com que um agente entre no negócio, portanto, comprando, por exemplo, um contrato, e se daí um mês, ou uma semana, ou dois meses, ele resolver sair da posição, aquele contrato que ele comprou, ele vende um contrato igual, então ele liquida a posição. Então, como os mercados agrícolas são muito nervosos, então tem muita troca de posições. E são poucos os participantes que ficam, vamos dizer assim, sentados na posição por um longo período. Então, essa característica de grande liquidez, de um volume de transação grande, é um aspecto importante que dá para os participantes do mercado a liberdade de entrar e sair a qualquer momento, né? E isso vale, inclusive, para os investidores, para os fundos, que hoje são relevantes aí nas comercializações, nas negociações em bolsa.
Quando você fala de posição, de ficar na posição, comprar 20 vezes, significa que eu posso comprar, por exemplo, uma safra, uma quantidade de cereais, de commodities, e posso revender ela em determinado momento, conforme for crescendo ou não o preço do valor da commodity no mercado. É isso, eu posso refazer esse negócio, mesmo antes dela ser colhida, mesmo antes de você ter esse produto no mercado.
Exatamente. Inclusive tem a operação chamada de day trade, que é feita dentro do dia. Então alguém pode comprar um contrato às 10 horas da manhã e vender um contrato ao meio-dia. Então, esse tipo de possibilidade permite aí que o mercado seja muito grande e muito líquido e, portanto, sirva também para sinalizar o preço futuro das mercadorias, que muitas vezes, agora mesmo, daqui a pouco, no Paraná, no norte do Paraná, os produtores vão começar a plantar a safra. Ele não tem a menor noção de quanto que vai ser o preço da soja, do milho, ou do produto que ele vai vender daqui a alguns meses. Então, o mercado futuro, se ele abrir o jornal todo dia, ou ver uma agência de notícia, ou na rádio, ou na televisão, ele vai estar tendo todos os dias a informação de preço para abril, maio ou junho do ano que vem. Ou seja, o mercado futuro, ele tem o papel de informar todos os dias qual é a expectativa dos agentes econômicos com relação ao preço de uma mercadoria lá para frente.
Então eu vou ter no futuro a possibilidade de guardar na gaveta algumas sacas, por exemplo, de soja.
Exatamente. Muitos investidores diversificam, né, o seu portfólio de investimento. Ele pode comprar uma ação, pode comprar um título do governo e pode fazer uma posição no mercado futuro. Tem muitas indústrias ou cooperativas que podem comprar o produto no mercado físico e vender no futuro e fazer dessa diferença como se fosse uma taxa de juros. Ou seja, é o mercado financeiro a serviço de um agronegócio maior e cada vez mais competitivo no Brasil.
Senhor Ivan Wedekind, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
É um prazer e foi muito bom falar com você.